grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Eu e você temos que responder para nós mesmos.
Que farei de Jesus?
Chamado livro de Testemunhos, número 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos como
um mexeriqueiro, descobre o segredo.
Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes.
Ilumina-nos com a presença do Espírito Santo aqui conosco agora. Que seja exaltado o teu nome, unicamente, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Queridos, quando você estuda a profecia bíblica, principalmente o Apocalipse, você descobre que Deus trabalha em ciclos de sete. Deus trabalha em ciclos de sete, isso você já vem já desde o Gênesis, não é? Que Deus fez a semana da criação em sete dias. E Deus criou no sétimo dia, um dia santo. Deus também disse que era para o seu povo plantar durante 6 anos, mas o sétimo ano deveria não plantar. Seria um ano sabático. Então tem o ciclo de 7 da semana, tem um ano, o ciclo de 7 de anos, não é? E tem também um ciclo de 7 de milênios. Assim como existe um sábado semanal, existe um sábado anual, existe um sábado milenial. O sábado milenial é exatamente o 7º milênio. Depois de 6.000 anos de pecado, nós viríamos então no 7º milênio, que seria o povo de Deus no céu. Apocalipse 20. Apocalipse 20. Satanás será preso e amarrado por 1.000 anos, que é o 7º milênio. E o povo de Deus reinará com Cristo 1.000 anos no céu, que é o 7º milênio. Deus trabalha em ciclos de 7. No Apocalipse também você encontra as 7 igrejas. Aí você encontra os 7 selos. Depois encontra as 7 trombetas. E aí as 7 pragas. Você tem também os 7 trovões em Apocalipse capítulo 10, você tem também os 7 reis, em Apocalipse capítulo 17, então você vê que todo Apocalipse está cheio de ciclos de 7, mas existe uma sequência, nos ciclos de 7 do Apocalipse, você pode ver uma sequência, por exemplo, o primeiro ciclo de 7 são as 7 igrejas, começando no capítulo 2 de Apocalipse, você tem as 7 igrejas, A primeira igreja é Éfeso, depois é Esmirna, depois é Pérgamo, depois é Tiatira, depois é Sardes, depois é Filadélfia, e então finalmente a última igreja é Laodiceia. 7 igrejas, que é a história do povo de Deus na terra, em 7 capítulos. Desde que Jesus fundou a igreja cristã, ela vem se desenvolvendo e passando por 7 fases diferentes. E a última fase é a fase de Laodiceia, que começou em 1844, porque Éfeso começou no ano 31, com a morte e ascensão de Jesus, quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, começou então a era de Éfeso, que é a primeira carta do Apocalipse, do capítulo 2. Éfeso durou do ano 31 ao ano 100, que foi o período da igreja dos apóstolos vivos. Quando o último apóstolo João, o discípulo amado, morreu após o exílio dele na ilha de Patmos, então termina a era de Éfeso e começa a era de Esmirna. Foi um período do ano 31 até o ano, aliás, do ano 100 ao ano 313. Esse foi um período de grande perseguição, muita perseguição. Esmirna quer dizer mirra. Mirra é uma planta que exala um perfume agradável quando esmagada. E exatamente quando a igreja de Deus foi esmagada pela perseguição no período de Esmirna, ela exalou um perfume de sinceridade, de fidelidade. Foi um período de perseguição, do ano 100 ao ano 313, dezenas de perseguições. E esse período de Esmirna terminou com uma perseguição de 10 anos, que foi do ano 303 a 313. Período consecutivo de 10 anos de perseguição. Então, depois do período de Esmirna, vem o período de Pérgamo, do ano 313 ao ano 538. Pérgamo quer dizer elevação. A igreja foi elevada. No período de Pérgamo, a igreja foi exaltada. Deixou de ser perseguida, pisada, morta. Por quê? Porque no período de Pérgamo, o imperador romano Constantino, ele se converteu ao cristianismo. E ele então proclamou que a religião do Estado romano agora era o cristianismo. E no período de Pérgamo, as igrejas pagãs foram transformadas em catedrais cristãs. E então, a mamãe de Constantino, ela, a rainha Helena, ela começou a comprar os lugares na Palestina, os lugares na Terra Santa, todos os lugares por onde Jesus andou na Terra Santa, ela foi comprando os sites, os lotes, e foi construindo igrejas. Foi a maior construtora de igrejas, a rainha Helena, mãe de Constantino. Então o cristianismo foi exaltado no período de Pérgamo, que foi de 313 a 538. Porém, no período de Pérgamo, queridos, a igreja, ao ser exaltada, ao ser elevada à posição de igreja estatal, ela se corrompeu. O paganismo entrou para dentro da igreja cristã. E agora quem liderava a igreja era Constantino, o imperador. Ele que convocava os concílios da igreja. Ele que fazia a agenda dos concílios da igreja. E foi ele que introduziu então, no dia 7 de março do ano 321, uma lei que dizia que todos descansem no venerável dia do sol. Foi a primeira lei dominical, que todos descansem no venerável dia do sol. Constantino guardava o domingo, o primeiro dia da semana, na religião romana, ou seja, no mitraísmo, adorava o sol. Quando ele se converteu ao cristianismo, ele continuou guardando o primeiro dia da semana, que em inglês chama-se Sunday, dia do sol. Em alemão também Sonntag, dia do sol. Numa centena de línguas, o primeiro dia da semana é chamado de dia do sol. E queridos, foi introduzido nesse período o paganismo para dentro da igreja. As imagens pagãs foram transformadas em imagens cristãs, só trocaram os nomes. Houve um casamento do paganismo com o cristianismo no período de Pérgamo. Lembrando, a palavra éfeso quer dizer desejável. A igreja no primeiro período, do ano 31 ao ano 100, foi uma igreja desejável, amante de Deus, fiel, os apóstolos vivos. Depois veio Esmirna, foi uma igreja perseguida, mas fiel. Depois veio Pérgamo, uma igreja que se corrompeu. Depois de Pérgamo vem Tiatira, do ano 538 até o ano 1517. O período de Tiatira foi um período de supremacia, de domínio, porque agora havia um casamento entre igreja e Estado. E o bispo de Roma passou a ser favorecido pelo imperador romano. Então o bispo de Roma começou a ganhar poder, status, autoridade sobre os demais bispos das igrejas menores do interior. O bispo da capital se tornou prepotente e começou a mandar os outros, excomungar os outros, porque ele era o bispo da capital de Roma, que era a maior cidade do mundo. Esse foi o período de Tiatira, que durou até 1517, quando veio a reforma protestante. Martinho Lutero, em 1517, pregou as 95 teses, protestando contra os erros da sua igreja. Martinho Lutero era um monge fiel, um padre fiel, e ele viu que a sua igreja estava praticando alguns erros que não eram apoiados pela palavra de Deus. Ele escreveu 95 teses contra os erros e pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. Então nós vemos que em 1517 acabou o período de Tiatira, porque aí começou o período de Sardes. O período de Sardes foi o período da reforma protestante. Cântico de alegria, quer dizer a palavra Sardes. Cântico de alegria. O período de Sardes durou de 1517 a 1798. Em 1798 começou então o período de Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraternal. Nesse período de Filadélfia foi o período em que surgiram as sociedades bíblicas. Amor fraternal. Nunca houve tanto amor como no período de Filadélfia. Quando você lê a carta que Deus escreveu à igreja de Filadélfia, que está em capítulo 2 de Apocalipse, você pode ler, já está no capítulo 3, no capítulo 3 de Apocalipse, do verso 7, capítulo 3 de Apocalipse, verso 7 até o verso 13, é a igreja de Filadélfia. Você percebe que não tem nenhuma repreensão, só elogios. Foi no ano 1798 a 1844, foi o período das sociedades bíblicas. Em 1804 surgiu a primeira sociedade bíblica, a inglesa. Depois surgiu em 1804. Em 1814 surgiu outra sociedade bíblica, que foi a americana, depois a escocesa, 1816 e assim por diante. Foi o período das missões, dos missionários invadindo o mundo, pregando o Evangelho. Foi nesse período que as grandes missões, missões para a Índia, missões para a China, para a África, foi esse período de Filadélfia. Depois de Filadélfia vem então Laodiceia, que é o último período da história de Deus na Terra. O período de Filadélfia está no capítulo 3, ou melhor, o período de Laodiceia está no capítulo 3, verso 14 em diante. Vocês podem perceber que esse período de Laodiceia é um período de mornidão. Aqui no capítulo 3, verso 15, eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio, quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, a característica do cristianismo no período de Laodiceia é mornidão. Mas você não pode cruzar o braço e falar, viu? Essa é a nossa característica. Não dá para ser diferente, porque Deus, que conhece o fim desde o princípio, já disse que seria assim. Mas nós não precisamos ser mornos. Nós podemos ser cristãos ativos, dinâmicos, aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. Por isso que Jesus está dizendo aí no capítulo 3 e no verso... Vamos ver aí capítulo 3, o verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Esse ouro provado no fogo é um amor verdadeiro, para que tenha riquezas. Vestes brancas para que te vistas. Esta é a justiça de Jesus. Que você e eu carecemos da justiça de Jesus. E colírio para que unjas os teus olhos. Esse é o Espírito Santo. O colírio do Espírito Santo. Queridos, esse período de Laodiceia é o período do juízo. Por que é o período do juízo? Porque a palavra Laodiceia quer dizer povo do juízo. Cada nome escolhido das sete igrejas tem um significado. Éfeso, desejado. Esmirna, mirra. Planta que seria esmagada para produzir o perfume. Pérgamo, exaltado. Tiatira, sacrifício de contrição. Sardes, cântico de alegria. Filadélfia, amor fraternal. E Laodiceia, povo do juízo. O povo do juízo vive no período de Laodiceia. Começou em 1844. E por que de 1844 para frente é o povo do juízo? Porque a profecia de Daniel 8,14 diz: até 2300 anos, ou seja, até 2300 tardes e manhãs. 2300 tardes e manhãs em profecia são 2300 anos. E o santuário será purificado. Os 2300 anos acabaram em 1844. Começou o juízo celestial, a hora do juízo. Por isso, Laodiceia começou em 1844. Como Deus ama trabalhar em ciclos de sete, nós só entenderemos o Apocalipse se respeitarmos os ciclos de sete que Deus estabeleceu. Se nós não entendermos os ciclos de sete, não vamos entender o Apocalipse. Então, queridos, quando começou A sétima igreja, em 1844, começou também um novo ciclo de sete. Em cada sete começa um novo ciclo de sete. Em 1844 começou a sétima igreja. Junto com a sétima igreja começaram os sete selos. Os sete selos, eles começaram a ser abertos no começo da sétima igreja, 1844. Quando for aberto o sétimo selo, irmãos, vai ser aberto, vai começar o período das sete trombetas. As sete trombetas só começarão a ser tocadas quando o sétimo selo for aberto. Em cada sétimo, abre-se um novo ciclo de sete. Quando a sétima trombeta for tocada, começam as sete pragas. Deus estabeleceu um ciclo de sete no Apocalipse, fazendo com que em cada sete se abra um novo ciclo de sete. Repetindo, 1844 começou a sétima igreja e o livro de sete selos começou a ser aberto. Dentro do período da sétima igreja, quando chega o sétimo selo, que ainda está dentro do período da sétima igreja, quando chega o sétimo selo e se abre o sétimo selo, aí começam as sete trombetas. As sete trombetas estão dentro do sétimo selo, que está dentro da sétima igreja. Estão percebendo? As sete trombetas vão ser tocadas. Quando for tocada a sétima trombeta, começam as sete pragas. As sete pragas acontecem no período da sétima trombeta, que está dentro do período do sétimo selo, que está dentro da sétima igreja. Este é o Apocalipse em ciclo de sete. E qual é a prova bíblica de que existe essa sequência? A prova bíblica está muito evidente aqui no capítulo 4. O capítulo 4, verso 1. Vejam aí. Capítulo 4, verso 1. Diz assim, de Apocalipse: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. O que que foi apresentado no capítulo 3, do verso 14 ao verso 22? A igreja de Laodiceia. Quando Deus falou da igreja de Laodiceia, Deus falou do povo do juízo. Agora o capítulo 4, verso 1, continua. Não volta atrás. Continua dizendo, depois destas coisas, ou seja, depois que Deus me mostrou o povo do juízo, eu ouvi uma voz que me dizia o quê? Veja aí o verso 1. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Deus mostrou o povo do juízo e agora disse, sobe aqui. Ele viu uma porta aberta no céu e uma voz dizendo, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois destas coisas, do povo do juízo para frente. Aqui está a sequência. Nós não voltamos para o ano 31. Nós continuamos em 1844 para frente. Estão acompanhando? Aí então é que Deus mostrou a sala do juízo. Deus primeiro mostra o povo do juízo, para depois mostrar a sala do juízo, o tribunal, que é o trono de Deus no centro, capítulo 2, capítulo 4, verso 2. E logo foi arrebatado o Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o verso 4, e ao redor do trono havia 24 tronos. Ali estava montada a sala do juízo, o tribunal celestial. Queridos, Deus, através desta revelação em sequência, em ciclos de sete, é muito convincente. Porque quando você começa a montar um quebra-cabeça e coloca a peça errada, não fecha, não se ajusta. Mas quando você vai colocando as peças corretamente, tudo vai se encaixando. Então, vem as sete igrejas, e aí na sétima igreja, Deus fala, agora eu vou mostrar para você, povo do juízo, agora eu vou mostrar para você a sala do juízo. E mostra a sala do tribunal. E mostra Deus o Pai assentado sobre o trono. E os 24 anciãos assentados sobre outros 24 tronos. E agora Deus diz, agora eu vou te mostrar o livro do juízo. Porque o juízo tem que ter livro. Mas não é um livro só. São 7 livros. É um livro em 7 tomos. É um livro em 7 volumes. E ele está selado na mão do Pai. Capítulo 5. Veja aí no capítulo 5. Capítulo 5 do Apocalipse. E o verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. 7 selos que são 7 tomos. Cada selo que se abre, abre um tomo. E aí você vê o conteúdo do livro. Abre o segundo livro, aí você vê o conteúdo do segundo livro. E assim vai, um por um, sendo abertos no juízo. Porque esse livro foi dado para o leão da tribo de Judá. No capítulo 5, verso 7, você vê que o leão da tribo de Judá entrou na presença do Pai e pegou o livro. Depois que ele pegou o livro, ele começou a abrir o livro. Mas ele entrou no Santíssimo do Santuário Celestial. Foi lá que ele recebeu o livro da mão do Pai. E ele começou a abrir o livro no Santíssimo. É o juízo. Queridos, o livro dos 7 selos contém a história do julgamento celestial. A história de como Jesus Cristo age para justificar o caráter de Deus e defender Deus. E ele vai julgar todos os seres humanos. Todos os seres humanos passam em juízo. E cada um dos seres representa um grupo de pessoas sendo julgado no juízo celestial. O primeiro selo que ele abre no capítulo 6. Capítulo 6, verso 1. Abre o primeiro selo e aparece um cavalo branco. Representa o povo de Deus. Cavalo branco tendo Jesus como cavaleiro. É o povo de Deus, que é julgado no juízo celestial. Depois aparece um cavalo vermelho. Representa um povo que quer ser povo de Deus e que diz acreditar em Jesus, mas não quer obedecer os mandamentos de Deus. Eles reivindicam o sangue de Jesus, mas não quer obedecer os mandamentos de Deus. Eles também entram em julgamento, porque Deus tem muitas pessoas sinceras em todas as igrejas. Lembra-se que Jesus tem pessoas sinceras, filhos sinceros, em todas as igrejas e em todas as religiões. Não é somente na Igreja Adventista. A Igreja Adventista é uma das menores do mundo. Deus tem pessoas sinceras em todas as igrejas evangélicas e protestantes, representadas pelo cavalo vermelho. Mas o terceiro cavalo, o terceiro selo, é o cavalo preto, representando a Igreja de Roma. É a maior igreja cristã do mundo. Deus tem muitos sinceros dentro da Igreja de Roma. Por isso entra em julgamento também. Vejam aí no capítulo 6, quando fala do cavalo preto. Vamos ver aí. Cavalo preto está no capítulo 6. E o verso 5. Capítulo 6, verso 5. E havendo aberto o sétimo, o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho. Não danifiques o azeite e o vinho. Significando, falando dos sinceros que existem na Igreja de Roma. Existe muita gente sincera. Eu diria que o lugar onde tem mais pessoas sinceras ainda é em Roma. Pessoas que amam Deus. Por isso eles são julgados também. Estão vivendo a pequena luz que possuem. Então, esse grupo de cristãos representado pelo cavalo branco, o grupo de cristãos representado pelo cavalo vermelho, os evangélicos e protestantes, e o grupo de cristãos representados pelo cavalo preto, e agora vem o quarto cavalo, que é o cavalo amarelo. O nome desse cavalo amarelo é Morte, Inferno. Aqui, representado pelo cavalo amarelo, estão todas as religiões que não são cristãs. Quais são as religiões que não são cristãs? Hinduísmo, islamismo, zoroastrismo, confucionismo, budismo. Todas as igrejas que não são cristãs, mas Deus está dizendo que também tem gente sincera lá dentro. Se não existisse, não está sabendo disso. Deus tem pessoas que amam a Deus sem conhecer a Deus. E obedecem a Deus sem conhecer os mandamentos de Deus, mas são obedientes a Deus. E Deus vai salvar pessoas dentro do budismo, dentro do islamismo, dentro do xinguísmo, dentro do hinduísmo. Por isso, o cavalo amarelo representa as igrejas não cristãs. Aqui estão todos os grupos de pessoas sendo julgados. O povo de Deus, o povo protestante evangélico, o povo romano e os não cristãos também. Aí vocês veem no quinto selo o grupo dos mártires. O quinto selo vocês veem aí o grupo dos mártires, capítulo 6 e o verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O grupo dos mártires é formado por todos aqueles que morreram como mártires, derramaram sangue por amor a Jesus. São milhões deles. Eles pertencem ao cavalo branco, porque pertencem ao povo fiel de Deus. Mas como eles não estão sendo julgados, e todos os outros estão sendo julgados, e eles não, eles perguntam: até quando? Até quando não nos julgas? Estão vendo a pergunta que esse grupo faz no capítulo 6, no quinto selo, o verso... Vamos ler aí, verso 9, né? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra, ou seja, os mártires. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Porque os outros estavam sendo julgados, e eles não. Até quando? Qual foi a resposta que Deus deu? Verso 11. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O grupo dos mártires, embora pertença ao cavalo branco, eles são julgados à parte. São julgados especificamente num tempo à parte. Só quando eles vão ser julgados? Quando? Quando se completar o número dos mártires. Quando é que vai se completar o número dos mártires? Quando sair o decreto dominical. Quando vier a perseguição para aqueles que não querem transgredir os mandamentos de Deus. Alguns derramarão seu sangue por amor a Jesus. Dia a dia existem mártires morrendo. Vocês sabem que, embora a imprensa, a mídia, não proclame isso, não anuncie, mas são milhares de mártires por ano. Milhares de mártires por ano. Nos países islâmicos, milhares morrem e a imprensa nem noticia, nem ficamos sabendo. Agora, na guerra lá na Síria, muitos cristãos estão sendo mortos, mas os jornais não contam. O número dos mártires está se completando. Quando esse número se completar, eles vão ser julgados, assim como os outros grupos estão sendo julgados. Então, queridos, quando vem agora o sexto selo, vejam aí no capítulo 6, capítulo 6 e o verso 12. Verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Isso é quando abriu o sexto selo. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu vai se retirar como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. haverá uma catástrofe universal na abertura do sexto selo, mostrando para o mundo que é chegada a hora do juízo dos vivos. Como é que nós sabemos que o sexto selo está anunciando a chegada do juízo dos vivos? Como nós sabemos? Porque todo o capítulo 7 está explicando o juízo dos vivos. O capítulo 7, a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulo e nem versículo. Os capítulos ajudam a pessoa e também atrapalham, porque a pessoa que está lendo a Bíblia, quando ele chega no capítulo 7, ele entende que é um outro assunto, que o sexto selo acabou. Ele acha que o sexto selo dura do capítulo 6, verso 12, até o verso 17. A pessoa que lê a Bíblia pensa que o capítulo 7 é outro assunto, é outro contexto. Não, irmãos. Quando a Bíblia foi escrita, não tinha capítulo. O conteúdo do capítulo 7 está dentro do sexto selo. Por isso, quando você está lendo o capítulo 7, lembra que você está lendo a descrição do sexto selo, que é o juízo dos vivos. E o juízo dos vivos será anunciado para esta catástrofe universal, do grande tremor de terra, do escurecimento do sol, da lua, da queda das estrelas, de montes de ilhas se movendo dos seus lugares. E o mundo todo vai estar acordado, despertado, para saber o que está acontecendo. E então você poderá explicar que é chegada a hora do juízo dos vivos. Cada um vai ter tomar a sua decisão, terá que tomar a sua decisão. Ou nós decidimos obedecer a Deus, ou decidimos obedecer aos homens. O capítulo 7, veja o que diz no capítulo 7, no verso 2, verso 2 e 3, capítulo 7. Vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Em todos os sete selos, o selo do Deus vivo aparece em quê? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Quando aparece a cena do selo do Deus vivo? Quando? No sexto selo. É no sexto selo que aparece o selo do Deus vivo. Nós sabemos por Ezequiel capítulo 20, verso 12, que o selo do Deus vivo é o sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 12 diz: eu lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus que vos santifica. Segundo a Bíblia, o sábado, o sétimo dia da semana, é o sinal de que Deus é o Criador dos céus e da terra. E quando nós guardamos os mandamentos de Deus, guardamos o sábado, nós estamos dizendo ao mundo todo que o evolucionismo é uma teoria falsa, mas que o criacionismo é um ensinamento bíblico verdadeiro, porque Deus criou os céus e terra. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Eu não vim ao mundo à imagem e à semelhança de um chimpanzé, de um macaco, não. Eu fui criado à imagem e semelhança de um Deus que tudo fez. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Então, queridos, nós não viemos do jardim zoológico, como ensina o evolucionismo. Nós viemos do jardim do Éden. Há uma grande diferença entre o jardim zoológico e o jardim do Éden. Os dois têm animais. No jardim do Éden tem muitos animais, e no jardim zoológico tem muitos animais. Só que no jardim do Éden, Deus criou os animais, mas na hora de criar o homem e a mulher, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. E ele fez com a mão e soprou nas narinas. Nós fomos criados à imagem do nosso Pai. Nós trazemos a imagem de Deus em nós. E queridos, aqui no capítulo 6, aliás, no capítulo 7, dentro do contexto do sexto selo, aparece então a cena do selo do Deus vivo. Por que que aparece aqui o selo do Deus vivo? Porque chegou a hora do selamento. Deus fala do selo do Deus vivo na hora do selamento. Selamento é julgamento. Quem é selado está julgado. Selar uma pessoa para a vida ou selar uma pessoa para a morte. Isso é selamento. Selar alguém para a vida eterna é selar com o selo do Deus vivo. E selar uma pessoa para a morte eterna é selar com o selo e o sinal da besta. Então, queridos, o selamento, o julgamento dos vivos aparece no contexto do sexto selo. E aqui diz o capítulo 7, veja aí o capítulo 7, verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas testas os servos do nosso Deus. E aí, para quem são os servos do nosso Deus que vão ser assinalados? Começa falando no verso 4, que são 144 mil. Verso 4: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Ah, mas 144 mil é muito pouco? Realmente, é muito pouco. Então você se alegra, porque no capítulo 7, verso 9, diz que tem mais gente. Tem muito mais gente do que 144 mil. Os 144 mil são os primeiros a serem selados. São as primícias. Começa o selamento do povo de Deus com os 144 mil. Mas depois aparece uma multidão que ninguém podia contar. Capítulo 7, verso 9, diz aí. Leia comigo. Verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão. Aleluia. Uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Queridos, primeiro Deus mostrou o selamento dos 144 mil, depois mostrou a multidão que ninguém podia contar. Aqui você vê as primícias dos salvos, 144 mil, e aí você vê a grande seara dos salvos, que é a grande multidão que ninguém podia contar. Primícia e seara. Todos selados pelo selo do Deus vivo. Todos passando pelo período chamado de grande tribulação. Todos eles passam por esse período da grande tribulação, no capítulo 7. Leia aí o capítulo 7 e o verso 13. Verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas. Quem são os que estão vestidos de vestes brancas? Tanto as primícias de 144 mil, como a grande multidão que ninguém podia contar. Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Verso 14. E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. A grande tribulação é a angústia qual nunca houve, da qual Jesus falou. Daniel 12 não fala de uma angústia qual nunca houve. Mateus capítulo 24, Jesus fala de uma angústia qual nunca houve. Essa é a grande tribulação dos últimos dias. Eles passam por esse período da grande tribulação. E aí diz, estamos lendo os versos 14: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branqueavam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Este aqui é o sexto selo. Ele termina no verso 17. Quando termina o sexto selo, verso 17, no capítulo 8, verso 1, agora presta atenção. Agora nós chegamos na sobremesa. Agora é sobremesa, né? Sobremesa é que você come depois do almoço, não é muito saudável, né? Mas essa aqui é saudável. Essa sobremesa aqui é saudável. Porque isso aqui é um presente de Deus. Você vai ver agora no capítulo 8, verso 1, a abertura do sétimo selo. O sexto selo só acaba quando o sétimo é aberto. E quando o sétimo é aberto, diz aí o capítulo 8, verso 1: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram lhes dadas sete trombetas. Os sete anjos que vão receber as sete trombetas ainda não receberam as sete trombetas. Vocês entendem o que eu estou dizendo aqui? Como é que eu vou dizer que as sete trombetas já começaram a ser tocadas no quinto século, no sexto século, sétimo século. Como é que eu vou dizer que as sete trombetas já estão sendo tocadas desde o período da Idade Média, se os anjos ainda nem receberam as sete trombetas? Ainda não receberam, porque eles só vão receber as sete trombetas quando o sétimo selo for aberto. Veja a sequência, irmãos. Na sétima igreja, Deus mostrou o povo do juízo. E na sequência mostrou a sala do juízo. Na sequência o livro do juízo. E aí os grupos de pessoas sendo julgadas no juízo. E agora no sétimo selo, quando ele é aberto, Deus mostra os sete anjos que vão receber as sete trombetas. Estão vendo a sequência? Uma coisa amarrada na outra. Não tem como separar. Os sete anjos estão vinculados ao sétimo selo. Então aqui diz, quando os sete anjos receberam as sete trombetas, verso 2, capítulo 8, né, de Apocalipse, verso 2. Veja o verso 3. Quando os anjos se prepararam para receber as sete trombetas, o verso 3 diz, veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Quando você vê um anjo junto ao altar, lembre-se que não é anjo, porque anjo não tem nada a ver com altar. Anjo não intercede por ninguém. Porque uma pessoa para interceder por você tem que ser humano. Anjo só pode interceder por anjo. Anjo não pode interceder por seres humanos. Sempre que a Bíblia fala anjo do Senhor no Antigo Testamento, é o Deus Filho, porque o anjo do Senhor me apareceu. Lembram quando Moisés, o anjo do Senhor apareceu para ele numa sarça ardente e disse, tira os teus, as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é a terra santa. E ele adorou o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor aceitou a adoração, é porque o anjo do Senhor ali é Deus Filho. Quando fala anjo do Senhor, geralmente é uma expressão usada para Jesus pré-encarnado, ou seja, antes da encarnação. Fala do, que o anjo do Senhor apareceu para Josué também, como um guerreiro. Queridos, aqui está falando que o anjo, veja no capítulo 8, verso 3, e outro anjo se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro na mão. Quem é que tem um incensário de ouro na mão?
Jesus.
Lembra no capítulo 4, no capítulo 5, que fala que os 24 anciãos também receberam incensários para colocar incenso junto com as orações dos santos, no capítulo 5? Então, eles ajudam Jesus na obra sacerdotal, porque eles são humanos. Aqui está falando do anjo que tem um incensário de ouro. O incensário de ouro só o sumo sacerdote tinha. No lugar santíssimo existia um incensário de ouro. No lugar santíssimo existia a arca do concerto, com os 10 mandamentos dentro. Existia a vara de Arão, que floresceu. Existia um recipiente com um maná. E o que mais existia? Além dos 10 mandamentos na arca, a vara de Arão, o maná, o que mais tinha? Um incensário de ouro, que era usado no dia do juízo pelo sumo sacerdote, que era o único que entrava no lugar santíssimo. Aqui está falando de um anjo que tem um incensário de ouro na mão. Está falando do nosso sumo sacerdote no santuário do céu, Jesus. E ele pega esse incensário de ouro, leia aí o verso 3. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado pouco incenso ou muito? Muito incenso. Muito incenso é para fazer uma intercessão grande. A última intercessão, irmãos, é feita no sétimo selo. Lembre-se que desde o primeiro selo, Jesus está defendendo e julgando, defendendo e julgando, defendendo e julgando, desde o primeiro selo. Mas quando chega no sétimo selo, Jesus recebe muito incenso para colocar no incensário de ouro, porque vai ser a última intercessão. E a última intercessão vai trazer uma conversão muito grande. Vocês já ouviram falar da conversão da grande multidão? A conversão daqueles que são chamados de da hora undécima? Os conversos da hora undécima? Será uma multidão muito grande de gente sincera, que antes de Jesus jogar o insensário, antes de Jesus jogar o insensário sobre a terra e fechar a porta da graça, ele vai fazer uma grande intercessão. Por isso ele pega o incensário de ouro e o enche com muito incenso. Vejam aí o verso 3, eu estou lendo. E foi-lhe dado muito incenso. Para quê? Para quê? Estão lendo comigo? Para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Quem é que trabalha ali naquele altar de ouro do Santíssimo? Tem ali o trono de Deus no Santíssimo e tem em frente, porque o altar de ouro ficava em frente à arca do concerto. Lembram do santuário terrestre? Tinha o véu, do lado de cada lugar santo tinha um altar de incenso e do lado de lá do véu tinha a arca do concerto. No Santíssimo do Santuário Celestial, no Santíssimo está o trono de Deus com os querubins, e aqui na frente do trono está o que? O altar de incenso. Junto ao altar de incenso tem Jesus com um incensário de ouro, e ele coloca muito incenso para interceder pelo seu povo. Ele quer salvar o máximo que ele puder salvar. O sangue de Jesus na cruz foi para a salvação do máximo possível. Cada alma preciosa que se salva é alegria para Jesus, porque ele morreu por essas pessoas. Então ele vai fazer a última intercessão. E aquele filho que você tem, que está afastado da igreja, aquela filha que se afastou dos caminhos do Senhor, e que você está orando por ele, e você não desiste de orar, e você morre orando. Morreu o pai, morreu a mãe, mas morreu jejuando e orando pela salvação do seu filho. Pois Deus não se esqueceu dessa intercessão. Quando você morre orando, a oração não morre. Lembre-se, meu irmão, que orações não morrem. Orações continuam vivas sempre. Porque quando alguém morre orando por alguém, Jesus pega aquela oração e diz: eu vou continuar fazendo essa oração. Se esse pai morreu orando pelo seu filho, vai ter alguém orando por ele ainda. Eu vou continuar. E nós vamos ganhar os nossos filhos. Amém. Eles vão voltar para os braços do Senhor. Amém. Jesus não vai jogar o incensário das mãos dele antes de fazer esta grande última intercessão. E vai haver uma conversão muito grande, representada pela multidão que ninguém podia contar. E aqui diz o verso 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Lembram-se vocês que no santuário da terra, quando eles queimavam os incensos aqui no altar de incenso, a fumaça aromática subia por cima do véu e penetrava no lugar santíssimo onde estava a arca do concerto. No santuário do céu, a mesma coisa. Jesus Cristo faz a intercessão com muito incenso e a fumaça desse incenso vai até a presença do Deus que está sentado sobre o trono. Por isso diz aqui. E o verso 4: a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Agora vejam o que vai acontecer depois que Jesus fizer a última intercessão. Verso 5, leia comigo. E o anjo, o próprio Jesus, é o anjo do concerto, é Jesus. E o anjo tomou um incensário e o encheu agora de fogo do altar. Agora não é mais incenso. Intercessão tem a ver com incenso. Mas agora Jesus enche o incensário de ouro, não de incenso, mas de fogo. É diferente agora. Vejam aí o verso 5. Que o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E então houve o quê? Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. A terra foi sacudida. E o verso 6: os sete anjos que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-las. Os sete anjos que receberam as trombetas, quando o sétimo selo foi aberto. Agora, quando Jesus lança o incensário e a porta da graça se fecha, não mais graça, não mais perdão, acabou o tempo de graça. Agora os sete anjos se preparam para tocar as trombetas, e cada trombeta tocada pronuncia e anuncia uma destruição na terra. A terra agora vai começar a ser destruída. Terça parte disso, terça parte daquilo, terça parte daquilo. Aqueles quatro anjos do capítulo 7. Capítulo 7 começa falando do verso 1, 2, de quatro anjos que estão segurando os quatro ventos, para que a terra não seja destruída. Pois bem, quando Jesus lança o incensário sobre a terra, esses quatro anjos estão segurando os quatro ventos, soltam os quatro ventos. E agora a terra começa a ser destruída. Agora Satanás começa a fazer a obra que ele sempre quis fazer. Satanás sempre quis fazer a obra de destruição. E por que ele não destrói mais do que ele quer? Porque Deus não permite. Se Deus permitisse Satanás fazer o que ele quer, ele já teria destruído o mundo inteiro. Mas ele não pode. Ele só vai poder destruir um terço de cada coisa depois que a porta da graça se fechar. Jesus Cristo, ao lançar o incensário sobre a terra, queridos, ele deixa o lugar santíssimo. Ele sai do lugar santíssimo. E ele tira suas vestes de sumo sacerdote. E agora ele se demora no lugar santo do santuário celestial. E agora ele veste vestes reais, de rei dos reis, Senhor dos senhores, e se prepara para voltar para a terra. Se prepara para descer a terra. Nesse período em que Jesus deixa o Santíssimo e se demora um pouco no lugar santo, nesse tempo é o tempo em que as sete trombetas começam a ser tocadas e Satanás destrói o máximo que ele pode destruir. Só que ele só pode destruir uma terça parte de cada coisa. Leia aí no capítulo 8, verso 6. Verso 7, melhor. Capítulo 8, verso 7. Leia comigo. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva. O que é saraiva? Chuva de pedra e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte do quê? Das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Isso na primeira trombeta. Agora veja a segunda trombeta, verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. A terça parte das águas do mar vão se tornar em sangue. Isso vai cheirar mal. Isso vai morrer os seres viventes das águas. A terça parte das águas do mar. Percebam que Deus coloca limites. Deus não permite Satanás queimar a terra toda, mas só a terça parte. Deus não permite Satanás transformar as águas do mar em sangue, mas só a terça parte. Por quê? Porque quando Jesus Cristo voltar do céu, descer do céu, ainda vai ter muitos ímpios. Se Satanás pudesse, ele destruiria tudo antes da volta de Jesus, para que a volta de Jesus fosse um fiasco. Entende? Ele gostaria de estragar, mas não. Deus colocou limites. Satanás respeita os limites estabelecidos por Deus. Por quê? Porque Satanás é um poder vencido. Satanás foi derrotado por Jesus primeiro no céu, expulso do céu. Satanás foi derrotado por Jesus no jardim, lá no deserto da tentação. Por 40 dias Jesus jejuou, e no final dos 40 dias Satanás apareceu e foi derrotado por Jesus nas três tentações. Satanás foi derrotado por Jesus no jardim de Getsêmani. Jesus derrotou a Satanás na cruz do Calvário. Jesus derrotou a Satanás na manhã da ressurreição, quando os túmulos, Jesus Cristo, o túmulo foi aberto, e Jesus ressuscitou e declarou sobre o túmulo aberto: eu sou a ressurreição e a Bíblia, a vontade de Satanás era que Jesus permanecesse dentro do túmulo, porque um Jesus morto não podia cumprir com as promessas. Mas agora Jesus ressuscitou, e agora Satanás sabia que o tempo dele estava contado. A cabeça de Satanás foi esmagada. E queridos, Jesus é o vitorioso. Satanás é um poder derrotado, por isso ele obedece os limites que Deus estabeleceu. Depois que Jesus fechar a porta da graça, lançando o incensário sobre a terra, ele vai queimar a terça parte da terra e transformar. Depois vem a terça parte das águas do mar se transformando em sangue. E agora vejam a terceira trombeta, capítulo 9, capítulo 8, melhor, verso 9. Vamos ver. Verso 10, né? Terceiro anjo tocou a sua trombeta. Verso 10. Terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos morreram das águas porque se tornaram amargas. A terceira trombeta anunciou a queda de uma estrela, uma grande estrela, diz aí. Quando foi tocada a terceira trombeta, caiu do céu uma grande estrela. Estrela em profecia é anjo. Grande estrela é um grande anjo que cai do céu. E ele então torna as águas potáveis, as águas doces, transforma em águas amargas a terça parte das águas potáveis. Já existe muito pouca água para se beber no mundo. Agora Satanás vai tornar as águas doces, terça parte das águas doces vão se tornar amargas. Perceberam como o povo vai ter sede? Muitos vão morrer de sede. O povo de Deus vai ter sua água, o povo de Deus vai ter o seu pão, mas os ímpios vão morrer de sede e vão morrer de fome, porque Deus prometeu pão e água para o seu povo somente. Por isso diz aqui, irmãos, essa grande estrela é o grande anjo, cujo nome é Absinto. Ele amarga a vida das pessoas. É Satanás. E aqui diz o verso 12: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse. Então haverá trevas. A terça parte da terra, não é? Sofrerá escuridão. Será semelhante à noite, diz aí. E vejam aí o capítulo 9, o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Essa estrela que caiu do céu na terra continua sendo Satanás. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça e fogo, como a fumaça de uma grande fornalha. E da fumaça, verso 3, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra. Por que que na quinta trombeta ele não pode fazer dano à erva da terra? Porque tudo que ele podia queimar, ele já queimou na primeira trombeta. Tudo que ele podia queimar de erva ou de árvore, ele já fez na primeira trombeta. Ele já esgotou a terça parte. Por isso, no quinto selo, na quinta trombeta, ele não pode queimar mais nada. Então, o que que ele vai fazer na quinta trombeta? Veja. Verso 4. Foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. A quem Satanás vai atormentar e torturar na quinta trombeta? Os que não têm o selo do Deus vivo. Estão percebendo que as trombetas vêm depois do selamento? As trombetas vêm depois que o povo de Deus é selado. Porque os que têm o selo do Deus vivo não poderão ser atormentados por Satanás. O povo vai chorar e vai gritar de dores, dores causadas como aquela dor causada por escorpião. Se você já viu alguém ser picado por um escorpião, você sabe como uma pessoa grita de dor. E Satanás vai torturar o povo que não tem o sinal de Deus por 5 meses. 5 meses, gemendo e gritando, como dores causadas por escorpiões. Diz aí o verso 5, capítulo 9, verso 5. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião no pé do homem. Mas quem é esse ser que atormenta com dores, como dores de escorpião, por 5 meses do povo? Quem é esse ser? Capítulo 9, verso 11. Capítulo 9, verso 11. Quem é ele? E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Quem é ele? O anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Satanás. Ele é o anjo do abismo. E qual é o nome dele? Em hebreu, o nome é Abaddon. E em grego é Apolion. Vocês sabem qual é o nome do Deus da maçonaria?
Abaddon.
Quando eu estava pregando, um dia, tinha um maçom assistindo, no final ele disse: pastor, eu já sabia que o nome do Deus da maçonaria é Abaddon. Então você deve já ser 14º, 15º grau. É só no 14º, 15º grau que a pessoa descobre o nome do Deus da maçonaria. São 33 graus, né? Ele disse: eu já sabia. Só porque eu não sabia que Abaddon é Satanás. Isso eu não sabia. Fiquei sabendo hoje. Porque a Bíblia diz que Abaddon é o anjo do abismo. É o anjo que está liberando esse tormento de 5 meses, atormentando todos os que não têm o selo do Deus vivo. Estão percebendo, irmãos? Satanás não tem poder sobre o povo de Deus.
Amém.
Mas tem poder sobre aqueles que lhe servem. Aqueles que obedecem a Satanás, ele tem poder sobre eles. Mas ele não é amigo nem daqueles que são dele. Ele atormenta os que são dele. E na sexta trombeta, ele vai matar a terça parte daqueles que são dele. Satanás vai matar a terça parte dos habitantes da terra na sexta trombeta. Vejam aí, capítulo 9, verso 13. E tocou o sexto anjo da trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar, de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, para o dia, para o mês e para o ano. Então, ano, 360 dias. Mês, 30 dias. Não é? Dia é um dia. E hora é hora. Então, é um ano e 30 dias, em 32 dias, em 31 dias, aliás. Esse é o tempo que vai durar a sexta trombeta. Um ano, um mês, um dia e uma hora. Tudo aqui é literal. Os 5 meses são literais. Esse período de tempo é literal. Todo período de tempo, no tempo do fim, é literal. Antes de 1844, os períodos de tempo podiam ser literais e podiam ser proféticos. Você vai encontrar na Bíblia profecias de tempo profético e vai encontrar na Bíblia profecias de tempo literal. Por exemplo, os 430 anos que o povo de Israel permaneceria no Egito, era literal ou era profético? Literal ou profético? Literal. Deus disse que eles iam permanecer 430 anos no Egito. Os 70 anos que o povo de Israel ia para a Babilônia, permanecer em Babilônia como escravos, os 70 anos eram literais ou proféticos? Literais. 70 anos, 70 anos. Agora, queridos, existem profecias de tempo profético. A Bíblia diz que existem 2.300 dias. 2.300 dias de Daniel 8, 14 são literais ou proféticos? Proféticos, são 2.300 anos. Um tempo, dois tempos, metade de um tempo, 1.260 dias de supremacia papal, literal ou profético?
Profético.
Profético, na Idade Média é profético. Que foi de 538 a 1798. Agora, o último período profético, que é o maior período profético, durou até 1844. Nós entendemos que 1844 para frente, presta atenção, nós entendemos que de 1844 para frente existem profecias de tempo, porém deveriam ser entendidas como tempo literal. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus capítulo 24 que no tempo do fim, da grande angústia qual nunca houve, o tempo seria abreviado. O tempo da perseguição, o tempo do fim, seria abreviado. E para abreviar o tempo, a única forma de abreviar o tempo é transformar o tempo profético em tempo literal. Para alongar o tempo, Deus pegou o tempo literal e transformou em tempo profético. Isso alongou o tempo. Mas para abreviar o tempo, Deus pega o tempo profético e transforma em tempo literal. É um processo inverso no tempo do fim. Então, de 1844 para frente, você vai encontrar várias profecias de tempo, mas devem ser entendidos como tempo literal. Por isso, 5 meses literais. Esse 1 ano, 30 dias aqui da sexta trombeta, literal. Os 1000 anos de Apocalipse 20 são literais ou proféticos? Como?
Literais.
Por quê? Porque está depois de 1844. É tempo literal. Vai ser muito curto o período de angústia agora no tempo do fim. Há pessoas que ficam se angustiando pensando no tempo da angústia, mas vai ser muito curto. Em Apocalipse 13, verso 5, diz que o período de angústia no tempo do fim vai ser de 42 meses. 42 meses é pouco tempo. A última supremacia papal, depois que o decreto dominical se tornar universal, será de 42 meses. A primeira supremacia papal para a Idade Média foram 1260 anos. Mas agora a última supremacia papal será de 1260 dias. 3 anos e meio. O anticristo vai reinar sobre a Terra o mesmo período que Cristo teve um ministério na Terra. Jesus teve um ministério na Terra de 3 anos e meio. Cristo verdadeiro, mas o anticristo, que é o falso, ele terá um domínio sobre a terra de 3 anos e meio também, que são 42 meses. Estão percebendo, irmãos, que uma coisa está paralela à outra. O anticristo procura agir com o Cristo, só que ele não tem autoridade para agir com o Cristo, por isso ele é chamado de anticristo. Aqui, queridos, na sexta trombeta, haverá uma guerra mundial. Você já ouviu falar de Terceira Guerra Mundial? Nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Vamos ter a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial está descrita aqui. São 200 milhões de soldados. Vejam aí o capítulo 9. Capítulo 9, verso 16. Verso 15, lembra? Verso 15. Antes, vamos começar a ler. Verso 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, mês e ano, a fim de matar de quando? A terça parte dos homens. Sabe quanto é isso? 7 bilhões de seres vivos na Terra. 7 bilhões. Terça parte é quanto? Mais de 2 bilhões, né? Mais de 2 bilhões vão ser mortos. Vejam agora o verso 16. E o número do exército, dos cavaleiros, era de 200 milhões. Vocês já pensaram num exército de 200 milhões? Nunca houve na face da Terra um exército de 200 milhões. Mas também eles vão matar 1/3, mais de 2 bilhões de pessoas. Mas por que Deus permite? Porque o povo de Deus já está selado pelo selo do Deus vivo. O povo de Deus não morrerá. Porque depois que a porta-graça se fechar e as trombetas começarem a ser tocadas, o povo de Deus não é tocado. O povo de Deus vai se angustiar, sim, porque vão decretar a morte do povo de Deus. Vai ser aprovado um decreto de morte contra o povo de Deus. Só que o decreto de morte contra o povo de Deus não vai ser efetivado. Lembram-se do decreto de morte que existiu no tempo da Rainha Esther? No tempo da Rainha Esther saiu o decreto de morte no tempo do rei Assuero. Mas nenhum filho de Deus morreu no dia que deveria morrer, porque Deus colocou a mão. Assim também, queridos, o decreto de morte vai sair contra os que guardam os mandamentos de Deus, mas isso vai acontecer após o fechamento da porta da graça. E Satanás não tem poder sobre esse povo precioso, escolhido de Deus, selado pelo selo do Deus vivo. Os anjos vão se tornar um escudo, escudos de luz vão circundar o povo de Deus. Espadas que são levantadas contra ele se quebram. Tiro, gatilho que é apertado, a bala não vai, não sai a bala. O povo de Deus não será atingido, porque eles estão selados pelo selo do Deus vivo, só aguardando a volta de Jesus. Mas Satanás vai destruir aqueles que são dele. Um terço dos habitantes da terra serão mortos. Esta é a sexta trombeta. Agora a sétima trombeta, capítulo 11. Estamos terminando. Sétima trombeta, capítulo 11, verso 15 em diante. Capítulo 11, verso 15 em diante. Tocou o sétimo anjo a sétima trombeta. Tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Quando é que os reinos do mundo vão se tornar possessão de Jesus? Quando for tocada a sétima trombeta. E os 24 anciãos, verso 16, que são irmãos nossos que já estão lá no céu, não é? Os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo o quê? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, o tempo de destruídos, os que destroem a terra. Agora, verso 19, irmãos. Sétima trombeta termina falando o que? Verso 19. Abriu-se no céu o templo de Deus. O templo celestial vai ser aberto. E vai se ver, todo mundo vai ver, quem quer e quem não quer, todos terão que ver o quê? A arca do seu concerto. O que que tinha dentro da arca? Os 10 mandamentos. Aqueles que não querem ver os 10 mandamentos, aqueles que odeiam os 10 mandamentos, eles terão que olhar para os 10 mandamentos estampados no céu. Todos os olhos verão os 10 mandamentos no céu. Todos terão que ler os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Não as servirás, não as adorarás. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E décimo mandamento, não cobiçarás casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. O mundo todo vai ler, e o mundo todo que nunca guardou os mandamentos de Deus vai ler os mandamentos de Deus e vão se voltar para os líderes religiosos deles. Membros das igrejas vão se voltar para os seus líderes religiosos e vão dizer: vocês mentiram para nós, vocês mentiram para nós. Vocês não se afirmaram, vocês deram certeza para nós de que a lei de Deus tinha sido abolida e que nós não precisávamos guardar a lei de Deus. E olhem lá agora no céu, estampado, a lei de Deus. E agora? Não tem mais salvação. A porta da graça já foi fechada. Eles vão se lançar contra os seus líderes religiosos, vão matá-los. Queridos,
Mas o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus como Salvador, eles são protegidos. Quando a sétima trombeta é tocada, irmãos, a lei de Deus aparece no céu. Aí começam a cair as sete pragas. As sete pragas vão cair rapidamente sobre a terra. Enquanto as sete pragas estão a cair sobre a terra, Jesus sai do céu e começa a descer para a terra. Jesus começa a descer do céu para a terra enquanto as sete pragas estão caindo sobre a terra, atingindo os ímpios, porque os salvos também não serão atingidos pelas sete pragas.
Amém.
Amém. Nesse tempo, irmãos, Deus vai anunciar o dia e a hora da volta de Jesus. É o que eu mais desejo saber, e eu não sei. O dia e a hora da volta de Jesus. Ele vai anunciar depois que a sétima trombeta for tocada, depois que a lei de Deus for estampada no céu. Nós vamos ouvir uma voz. Aí o mundão, o povão, os ímpios não vão entender a voz. Vão entender que é um barulho de trovão. Mas os salvos vão entender a voz. É a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Somente nós vamos saber o dia e a hora da volta de Jesus. Ora bem, Senhor Jesus. Esta é a bendita esperança que nós temos. Essa é a mensagem que Deus tem para você, para que você levante a cabeça e se anime, porque Deus está preparando coisas grandes para você. Coisas que o olho não viu, coisas que o ouvido não viu, coisas que nunca subiram ao pensamento humano, são as coisas que estão, Deus está preparando para aqueles que o amam.
Amém.
Deus é amor. E eternamente nós estudaremos o amor de Deus. Eternamente. Porque o amor de Deus é eterno. Bendito seja Deus por essa esperança bendita, essa esperança viva no nosso coração. Que você se console com essa esperança. Maranata. Ora bem, Senhor Jesus. Amém?
Amém.
Deus seja louvado.